Sachê. Viver bem ao melhor preço.
Em setembro, acompanhe as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Alenquer em direto. Dia 8, Tiago Pedro, candidato independente. Dia 9, Carlos Sequeira, Partido Chega. Dia 10, Ernesto Ferreira, CDU. Dia 11, Francisco Guerra, Movimento Todos. Dia 12, João Nicolau, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo da Zambuja. Desde 1927 a merecer a sua confiança. Visite os nossos balcões em Zambuja, Alcoentre, Aveiras de Cima e Manique do Intendente. Caixa de Crédito Agrícola Mutuo da Zambuja. Um banco ao seu lado.
São 11 horas.
Precisas de um spot de rádio ou de uma voz para a tua publicidade? No estúdio Caixinha de Som gravamos anúncios, locuções para TV, internet, centrais telefónicas, podcasts e muito mais. Voz profissional, som de qualidade. Caixinha de Som, o som que dá vida ao teu negócio. Visita o site caixinhadesom.pt.
Neste verão 2025, volta a circular no Conselho de Zambuja Artéria Artes ao Vivo, um programa cultural que dinamiza os espaços públicos. Artéria Artes ao Vivo traz a arte da representação, teatro musical e, claro, muita música de épocas e géneros bem variados. De julho até meados de setembro, estão a acontecer noites inesquecíveis com Artéria Artes ao Vivo. Os eventos decorrem em vários locais do Conselho de Zambuja, sempre com entrada livre. Conheça a programação no site e redes sociais do município. Artéria Artes ao Vivo, uma proposta cultural de verão do município de Zambuja.
Em Zambuja há um lugar para todas as suas compras. Centro Comercial Atrium Zambuja. Restauração, pronto a vestir, decoração, serviços, ginásio, beleza. Visite-nos. Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 68.
Em setembro, acompanhe as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Alenquer em direto. Dia 8, Tiago Pedro, candidato independente. Dia 9, Carlos Sequeira, Partido Chega. Dia 10, Ernesto Ferreira, CDU. Dia 11, Francisco Guerra, Movimento Todos. Dia 12, João Nicolau, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Muito bom dia, está no ar mais uma edição das entrevistas aos candidatos às câmaras municipais. Hoje recebemos Francisco Guerra, candidato do Movimento Todos à Câmara Municipal de Alenquer, uma entrevista conduzida pela jornalista Silvia Agostinho.
Muito bom dia. Hoje temos então o candidato do Movimento Todos, que integra o PSD, CDS, PP e Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Alenquer, Francisco Guerra. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar também aqui hoje na Rádio Valor Local. Começava-lhe por perguntar como é que surgiu também este convite por parte deste movimento. É sabido que o PSD esteve em grandes dificuldades políticas nos últimos anos, uma grande turbulência, quer a nível da concelhia, quer a nível também da sua relação com o atual vereador. Inicialmente até surgiu este nome de Pedro Afonso para ser o candidato à Câmara. Como é que também aparece nesta corrida?
Muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui hoje. É uma honra e é um prazer enorme estar aqui na Rádio Valor Local. Relativamente à sua pergunta, só uma pequenina correção, se me permite. Porque, apesar do nome ser o mesmo, são duas coisas distintas. De facto, o meu nome foi indicado pelo Movimento Todos, que acaba por batizar a coligação da qual eu sou candidato a Presidente da Câmara Municipal. A coligação Todos é uma coligação que integra o PSD, o CDS, a IL, o MPT, o Nós Cidadãos e o PPM.
Certo.
E, portanto, eu neste momento sou candidato pela coligação Todos à Presidência da Câmara Municipal de Alenquer. Como é que eu apareço neste, e agradeço o seu enquadramento, facilita... Na verdade, eu, embora seja de Alenquer, Sempre tenha mantido ligação à minha terra, por razões profissionais. Estava a viver e a trabalhar em Lisboa, onde casei, tenho 3 filhos. Acontece que o meu pai morreu há cerca de 4 anos, foi necessário fazer um investimento avultado na casa que já era dos meus avós, e isso implicou uma maior uma necessidade de me deslocar mais vezes a Alenquer. Essa necessidade fez com que começasse a retomar muitos dos contactos com grandes amigos de juventude e de infância, que embora nunca tivesse perdido, estavam mais distantes. É a natureza da vida que afasta, que acaba por afastar as pessoas. Desse grupo de amigos, que tinham gente com sensibilidades políticas diferentes, da esquerda à direita, uns com ligação partidária, outros sem ligação partidária, começámos a discutir, de facto, a situação de Alenquer da Vila, do Carregado, do Alto Concelho, recordando memórias que tínhamos, os problemas que tem no presente, a identificação de problemas que, no nosso entender, poderiam e deveriam ter sido evitados lá atrás.
Mas até essa altura não dava assim muita importância ao que ia se passando na sua terra? Estava mais distante?
Estava mais distante, e acompanhando, enfim, com a paixão, porque de facto a minha ligação, enfim, a minha rua, o conhecimento dos vizinhos. Eu lembro-me, quando fui estudar para Lisboa aos 17 anos, me ter feito imensa impressão ir viver para um prédio rodeado de pessoas que não conhecia.
Muito bem.
Eu estou habituado, como é natural, nas terras pequenas, sair à rua, um ramo de salsa.
Claro que
a pessoa
sim.
Vai bater, pedir aos
altura, a dada altura, parecia que o PSD, nomeadamente, este é o partido principal da coligação, queria arranjar alguém que fosse candidato, desde que não fosse o atual vereador Nuno Henriques, tendo em conta as quesílias internas.
Deixe-me só, eu não vou fugir à sua pergunta. E se o fizer, não é intencional e, portanto, insisto, sinta-se à vontade para o fazer. Deste grupo de amigos é que surge, então, a ideia de criar um movimento cívico que pudesse, de alguma forma, influenciar a política autárquica, desde logo a oposição formal, tradicional, o PSD, o CDS e, eventualmente, a IEL, um partido novo. E eventualmente outros partidos.
É verdade que o Chega chegou a fazer parte dessas reuniões?
É verdade que na primeira apresentação do movimento cívico, em setembro do ano passado, o Chega foi convidado e esteve presente. Tal como estiveram presentes representantes de outros partidos políticos.
Por si não haveria problemas em o Chega fazer parte da coligação?
Naquele momento, não.
Uhum. Apesar das divisões, portanto, desta questão do não é não, do PSD a nível nacional.
Não, a política local tem outra natureza, uhum. Tem outro foco.
E essa ideia era apoiada pelo PSD a nível nacional?
Não falei com ninguém do PSD nacional sobre isso. O exercício da apresentação do movimento cívico a todas as forças políticas da oposição, o PS não foi convidado, como é bom de ver, não colocava à partida nenhuma barreira à entrada, digamos assim. E representantes do Partido Chega, à data, estiveram presentes. E posso até dizer-lhe que é exatamente nesse dia que eu conheço o João Arsénio, que me é apresentado o João Arsénio, então deputado municipal do Chega, que entretanto se vem a demitir.
Sim.
As razões são conhecidas, apresentou-as publicamente. É atualmente deputado independente, apesar de eleito pelo Chega, e é neste momento número 6 da coligação de todos à Câmara Municipal. Portanto, isto para responder à sua pergunta.
E esta questão do facto do PSD, portanto, querer encontrar alguém, desde que não fosse o vereador Nuno Henriques, procurou muito, encontrou-o a si. Neste momento é um nome consensual dentro desta coligação. Estão todos no mesmo barco.
Eu vou-lhe... As coisas são o que são.
Sim.
O futuro pode-se tentar mudar, pode-se mudar, o passado não dá para mudar. E não se deve reescrever a história. É relativamente fácil de falar e explicar isso. Eu, desde o início, até pelas minhas convicções pessoais, político-partidárias. Eu sou militante do PSD há 35 anos. Nunca foi minha intenção avançar para uma candidatura, para uma eventual candidatura, contra o meu partido sempre. Há critérios de lealdade que para mim são muito claros. E, portanto, essa nunca foi a minha intenção. Sabendo, obviamente, que havia um caminho de aproximação do movimento junto da tal oposição formal, desde logo ao PSD. E esse caminho foi feito com muita naturalidade. Eu não conhecia e continuo a não conhecer, porque não me interessa, essas lutas e esses problemas internos, desde logo aqueles que terão levado à indicação do atual vereador do PSD para concorrer à Câmara há 4 anos, porque na verdade não é de cá, portanto é uma entrada a pedido, e obviamente teremos que estar gratos ao vereador por ter aceitado este desafio e de ter dado e de estar a dar o seu melhor. No entanto, eu de facto não tenho nada a ver com essas tricas, com essa história política da concelhia. O meu nome de facto é indicado pelo movimento de todos. Posso dizer-lhe, e é uma revelação pública, que a única condição que eu pus aos meus parceiros, companheiros de movimento, foi: meus caros amigos, eu aceito se todos ou quase todos aqui do movimento estiverem disponíveis também para se chegar comigo à frente quando chegar a hora. E daí a razão que, por exemplo, o Luís Barros Mendes tenha aceitado a ser candidato à Assembleia Municipal, em número 1. É um amigo de longa data, com forte ligação ao CDS, mas que também entendeu que qualquer alternativa séria a um poder instituído há 49 anos tinha que ir muito mais além do que apenas as forças partidárias da oposição tradicional. Nós consideramos que estes 49 anos para a oposição são dramáticos. É, enfim, de insucesso em insucesso até a um insucesso
muito
final.
Bem, muito bem.
Veja-se o que acontece, o que aconteceu, se me permite, ao contrário, na Madeira, não é?
Temos que mesmo que ir avançando.
Onde o Partido Socialista acabou por dar origem ao JPP,
muito
não
bem,
é?
Muito bem, vamos ter que avançar para os temas do Conselho.
Com certeza, com certeza.
Muito bem. Eu começava por lhe perguntar sobre as questões da mobilidade. A Câmara Municipal apresentou o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, identificou problemas do estacionamento abusivo, insegurança para ciclistas e peões. De que forma é que também pretende melhorar a mobilidade urbana nas freguesias de Alenquer e Carregado, sobretudo?
Muito obrigado pela sua pergunta. Em primeiro lugar, dizer que é relativamente fácil nós, neste momento, estarmos de acordo com o diagnóstico da situação. E, portanto, se me permite, com total honestidade intelectual, teremos que fazer, primeiro, uma espécie de exercício prévio de perceber como é que chegámos até aqui. Até para poder credibilizar ou não aqueles que se apresentam como protagonistas de uma eventual mudança. Todos nós nos lembramos que o eixo entre Alenquer e o Carregado não é o mesmo atualmente do que era há 30 anos. A autorização, o licenciamento de sucessivas empresas de logística e de habitações familiares hoje é uma causa de sofrimento para as famílias que ali vivem, eventualmente até dificuldades económicas para as empresas, porque de facto é um desafio circular ali. Obviamente que isto depois tem reflexo no atravessamento de estradas por pesados e peões, designadamente do Carregado, como referiu.
Tem algumas soluções que aponte?
Nós nunca vamos conseguir resolver o problema se não existirem vias alternativas de desvio de algum tipo de algum tipo
é
de viaturas.
O que propõe.
E aquilo que eu proponho, porque sei que existem algum trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal, mas que nunca foi executado. E, aliás, muitos desses levantamentos, entretanto, perderam validade, porque a realidade mudou. Quando é feito um determinado projeto pressupõe a possibilidade de construção de uma estrada ou de uma via alternativa, que entretanto, espaço esse que entretanto é ocupado por uma habitação ou uma empresa.
Sim, sim, mas soluções. Que é o que as pessoas querem ouvir.
Desviar os pesados do centro do carregado.
Através de uma via alternativa, é isso?
Através de uma via alternativa. Eu percebo que as pessoas, e é legítimo que o queiram fazer, há soluções que são experimentadas pela Câmara de Vila Franca, eventualmente com suporte de custos, para desviar esse trajeto que sabemos que existe entre a Castanheira e o carregado. E entre o carregado e a Castanheira, e portanto pode haver aí uma intervenção do município, Vila Franca fê-lo, mas isso parece-me desde logo fundamental. Depois, se me permite, porque é todas estas questões, e isto também é revelador, se me permite, da falta de visão e da incompetência do poder socialista em Alenquer há 49 anos, é que estas questões têm que ser resolvidas de modo articulado. Todas estas questões. A questão da mobilidade está intimamente ligada à criação de espaços verdes, às passadeiras para peões, às vias pedonais ou ciclovias, percebe? E aquilo que se verifica em Alenquer é que todas estas, as poucas iniciativas que vão surgindo, surgem de modo desgarrado e desintegrado.
Gostava também de lhe perguntar como é que vê aqui esta política de transportes no concelho. Temos agora o passe Oeste Mais. Que avaliação é que faz desta medida dentro da comunidade intermunicipal?
Assim, a medida em si é interessante. Eu penso que não resolve o nosso de Alenquer, do concelho de Alenquer, não resolve o problema na totalidade. Nós temos que ter um transporte rápido, entre Alenquer, passando por Paredes, dada o elevado número de pessoas que ali residem, Alenquer, Paredes, carregado, estação ferroviária da Castanheira. Isto parece-me absolutamente incontornável.
Mais transporte ou a própria Câmara considerar um autocarro?
Vamos ver com os atuais parceiros da Câmara se é possível encontrar uma solução. Teremos que a discutir na CIM, como referiu. Bem sabendo que, em último caso, a Câmara deverá assumir essa responsabilidade. Como é que o deve fazer? Eu também não devo aqui antecipar, sem falar com os parceiros, com os parceiros privados e com os parceiros políticos da CIM, não me parece correto avançar muito mais do que isto. Agora, que se tem que encontrar uma solução rápida, que retire algum do estacionamento da Vila de Alenquer, que é onde os carros são deixados de manhã, estacionados o dia todo, porque a pessoa apanhou o autocarro em Alenquer para ir para Lisboa, com uma deslocação a Vila Franca que atrasa a chegada a Lisboa, não faz qualquer sentido.
Muito bem. Queria lhe perguntar também do ponto de vista ambiental, temos aqui o Aterro Dota, com vida útil até 2035. Há preocupações dos moradores, das associações ambientalistas, quanto a cheiros, tráfego de caminhões, o impacto ambiental. Como é que também olha para esta realidade e tendo em conta também a necessidade de o município acelerar a implantação da estratégia para a recolha de biorresíduos durante este ano?
Vejo com grande preocupação, porque não só sabemos dos problemas de algum esgotamento que existe em Ota, sabemos, mas não conhecemos os detalhes que levam a que ali sejam depositados lixos que vão muito para além da realidade do nosso concelho.
Há uma comissão que, na sua opinião, não tem fiscalizado devidamente, a Comissão da Assembleia Municipal, o que é que acha?
Eu não quero levantar suspeitas, aquilo que vejo é que não está a funcionar bem. E, portanto, o município tem a obrigação de intervir. Não é por nós não fazermos nada e fingirmos que os problemas não existem, que eles não existem. A realidade impõe-se sempre. E quando o poder não é exercido por quem deve, é exercido por quem não deve. E é um bocadinho aquilo que se tem passado um pouco por todo o concelho. Mas temos um problema dos resíduos gravíssimo. Temos uma prorrogação sucessiva na recolha de resíduos do concelho de Alenquer, de legalidade duvidosa.
Portanto, o contrato com o Ecoambiente, neste caso.
Exatamente, de legalidade duvidosa, porque a prorrogação, neste momento a base legal para a prorrogação já não existe. Agora, então qual é o fundamento para uma eventual prorrogação? é não haver solução alternativa. Ora, isso não é...
Na sua opinião, a Câmara deve fazer este serviço, apostando na sua internalização, ou deve relançar um concurso com outros modos, de modo a encontrar um parceiro mais permanente?
Eu vou-lhe ser totalmente franco. Eu não tenho nenhum preconceito ideológico relativamente a qualquer tipo de soluções. Sejam elas de internalização, sejam elas de procurar um novo parceiro privado. Nós sabemos que existem hoje empresas internacionais que têm, que pelo facto de conseguirem trabalhar em escala, conseguem apresentar custos aos municípios mais reduzidos, exatamente porque trabalham em escala. Também não excluo a possibilidade da internalização, como referiu, desse tipo de serviços. Agora, mais uma vez, nós temos que trabalhar esta questão também de forma integrada. E ela está, na minha perspectiva, a situação de outros municípios demonstram, ou deve ser tratada, de modo articulado com a questão das águas.
Mas já lá vamos às águas.
Não é só porque tem...
Sim, exatamente, exatamente.
Peço desculpa.
Ainda no Conselho de Alenquer, temos aqui também estes problemas ambientais causados pela agropecuária Valinho e pela berbelita, portanto, com vários processos em tribunal, multas aplicadas pela Agência Portuguesa do Ambiente. Não sei se tem algum tipo de ideia relativamente a isto e ao que a Câmara poderá ou não fazer. No fundo tem sido uma luta que tem sido difícil travar estes comportamentos.
Repare... Eu tenho alguma dificuldade, e se calhar a Câmara sente isso, os sucessivos executivos sentem. Repare, quando a Câmara de Alenquer nunca foi capaz de organizar o território de modo a criar parques industriais, parques empresariais, que permitissem a colocação, a existência dessas e de outro tipo de empresas, com todas as salvaguardas de saneamento e de minimização de impactos ambientais, na verdade, está a colaborar com os empresários para que esse tipo de situações sejam potenciadas ou possam surgir. E, portanto, eu não tenho receio de exercer o poder quando tiver que o exercer.
Mas, se for Presidente de Câmara, o que é que poderá fazer até? Até porque me lembro que houve uma altura que estas, pelo menos acho eu que foi a berbelita, ou terão sido as duas, quiseram se atualizar a nível do regime jurídico para este tipo de explorações, e o PSD na Assembleia Municipal votou a favor quando já existiam aqueles problemas ambientais nestas duas empresas. Ao brinco daquela lei que foi lançada por Pedro Passos Coelho para este tipo de instalações.
Exatamente. Se, independentemente do comportamento dos partidos nos últimos anos, as empresas têm que ser um parceiro da Câmara. São geradoras de emprego e de riqueza aqui no território. Também não acredito, sinceramente, que as empresas optem por essa solução em violação das normas ambientais, sujeitas às coimas.
Temos ali fortes críticas por parte das populações da freguesia de Ventosa, da freguesia da Brigada, relativamente a este comportamento destas empresas. Estas populações sofrem há muitos anos com isto.
Por isso mesmo, e posso adiantá-lo aqui em primeira mão, um dos nossos focos relativamente ao Alto Conselho é a criação de um espaço industrial, empresarial, no Norte do Conselho.
Onde, exatamente?
Que possa ser... Ouça, não, já viu, repare, vou-lhe dizer, percebe?
Sim.
Se eu adiantasse aqui um sítio, só o facto de estar a adiantar...
Podiam roubar-lhe a ideia, era?
Não, não era roubar a ideia, estaria a valorizar e a dificultar uma eventual necessidade de aquisição de terrenos para o efeito. Isto é um bocadinho como as contratações do Benfica.
Sim.
Quando o Benfica diz que está interessado num jogador, passa a valer o dobro,
sim,
não é?
Sim, sim.
Desculpe. Mas sim, ou seja, criar no Alto Conselho polo empresarial, zona industrial, que possa resolver alguns desses problemas que citou, dando também condições às empresas para que cumpram as normas ambientais. Sendo-lhes dada a condição, a legitimidade do município para atuar é muito superior. Por outro lado, também deixar claro que nós não podemos travar o vento com as mãos. E, portanto, se o eixo Alenquer carregado está praticamente esgotado de espaço de organização e de criação de novas empresas, Tal não significa que não deva proceder-se a um estudo de reordenamento do território.
No entanto,
sabemos que está esgotado. E nós não podemos travar o futuro. E Alenquer, do ponto de vista geográfico, está mesmo muito perto de Lisboa.
Muito bem. Sobre estas agropecuárias, ainda vai ver, não é? Praticamente.
Não, irei averiguar. Nunca deixarei de existir o poder quando ele tiver a ser existido.
Muito bem.
E se isso implicar a deslocalização das empresas,
muito
assim,
bem.
Assim farei.
Está aqui um problema também muito grave, que também não passa só pela Câmara, nós entendemos. Como grande apaixonado por Alenquer, pelo que disse no início, também como é que vê a questão da Chemina e qual é que é a sua ideia para aquele local?
Eu vejo com mais um exemplo do que tem sido a tragédia na gestão municipal. Não vamos à história.
Não
vamos à história.
Temos muitos outros temas.
Sabemos é que é um edifício com uma grande volumetria, com uma fachada com um valor histórico. Sabemos também que terá havido a aproximação, um grupo, uma empresa... Uhum. Interessada na concessão do espaço por concessão da Câmara com vista à edificação
ganhou uma asta pública
ou a transformação do espaço num hotel. Também sabemos que terá pedido sucessivos adiamentos relativamente ao cumprimento dessa concessão e sabemos também que existia uma cláusula penal. Uhum. Pelo não cumprimento dos prazos.
Vai acioná-la? Vai acioná-la se ganhar a Câmara?
Irei perceber desde logo porque é que a Câmara não acionou.
Uhum.
Porque algo se terá passado se num período tivemos o Covid e que poderá ter justificado algum atraso por parte da concedente a iniciar as obras, depois não há nenhuma justificação. E, portanto, obviamente que irei inteirar-me. O dinheiro não é do Partido A ou do Partido B, é dos munícipes. E, portanto, o direito ao acionamento dessa cláusula penal é dos munícipes. E se não tiverem havido falhas da Câmara Municipal neste processo, que de algum modo limitem essa possibilidade, irei acionar essa cláusula penal com certeza.
Mas qual é que é o seu... Qual é o projeto que tem para aquele local?
Hoje o problema da habitação é um problema incontornável. Nós temos, de um modo geral, também em Alenquer, até pelas suas características de relevo. Eu julgo que, tendo em conta o problema da habitação, e o problema da habitação na vila de Alenquer, que, repito, fruto da sua orografia, dificulta o desenvolvimento, a expansão de uma política de habitação consistente. E, portanto, sabendo do problema da habitação e também conhecendo o problema do estacionamento na vila de Alenquer, parece-me difícil, de um modo sério, avançar para uma eventual, numa parceria pública ou privada, obviamente, não compete à Câmara substituir-se aos privados, há privados que sabem fazer isso muito melhor, com um caderno de encargos, e, portanto, o problema do estacionamento e da habitação, na nossa perspectiva, deverá passar pelo local.
Portanto, a Chemina para a habitação, é isso?
Não na sua totalidade. Há experiências em Portugal e noutros países. Há uma tese de mestrado de uma jovem arquiteta, na Faculdade de Arquitetura do Porto, que é uma faculdade de referência no país, que tem um estudo que aponta, a sua tese de mestrado é exatamente sobre a fábrica da Chemina, e aponta exatamente uma solução deste tipo. O que não significa que, ao nível do resto do chão, não possa haver algum aproveitamento para comércio, para o estabelecimento de um espaço de co-work.
O que tem dito é que o edifício é um desafio arquitetónico e seria difícil fazer ali algum tipo de projeto mais ambicioso. Portanto, isso foi também o que disse esta empresa Sunshine Life a dada altura, quando percebeu que se calhar não tinha as potencialidades desejadas. O espaço é sobretudo muito procurado a nível do solo, portanto, se fosse mais fácil, se a solução passasse pela demolição do que está e a construção, já teria com certeza muito mais interessados. O que é facto é que possivelmente as pessoas de Alenquer querem uma solução para isto tudo, não é?
E eu estou a adiantar-lhe uma solução, que passa por estas duas dimensões.
Sim.
O que lhe estou a dizer é que não se irá esgotar nestas duas soluções. Porque, de facto, se me permite, aquela varanda, que hoje é o parque de estacionamento, entre o rio e a fachada, que é uma área considerável, e que hoje é um parque, e que hoje é um parque de estacionamento a céu aberto, merece um aproveitamento ao serviço das pessoas. Espaços de co-work, comércio, cá estaremos para, para... Há um projeto da Câmara, nós sabemos, de requalificação da frente, exatamente, da Chemina, com ligação ao atual Parque Vaz Monteiro. Há uma creche ali instalada, há uma, a instalação da Suma também, também naquele local. Estava prevista a demolição de parte destes, deste edificado. Teremos que encontrar soluções. Agora, o nosso objetivo é sempre servir as pessoas. E, portanto, a solução, a melhor solução, será aquela que, no momento, se entender, seja aquela que melhor serve as pessoas.
Já falou na necessidade de uma nova área industrial na zona mais, portanto, a norte do concelho, penso eu que sim.
Eu só lhe pedia, se me permite, zona industrial, zona empresarial.
Sim, exatamente.
Porque nós queremos criar, peço desculpa, nós gostávamos de atrair empresas com criação de outro tipo de postos de trabalho, que não apenas aqueles que, por exemplo, se verificam na zona do Carregado. E, portanto, que permitam pagar salários mais altos, atrair casais novos, que ali possam criar, estabelecer a sua vida, fazer família. Sabemos que no Alto Concelho não existe a questão da visão articulada. Sabemos, por exemplo, que a Escola da Brigada tem uma capacidade instalada superior àquela que é neste momento utilizada.
Muito bem, mas eu ia lhe perguntar
o que
relativamente.
Eu ia lhe perguntar
relativamente aqui à questão da Passinha. Desculpa. E casais novos, até porque os residentes estão um pouco apreensivos com uma possível urbanização industrial ali daquela região, daqueles terrenos ali em frente, porque possa. Que está previsto para já no PDM, portanto vai agora para a consulta pública. Gostaria de saber, se caso for eleito, o que é que vai fazer relativamente a esta situação e aos anseios daquela população.
Falando de modo claro, não há uma solução ótima neste momento. A única solução passaria por não ter permitido instalar ali uma empresa de logística com aquela dimensão e com aquele volume de tráfego. E, portanto, qualquer solução que seja encontrada pelo atual executivo ou pelo futuro executivo que venha a gerar-se na sequência das eleições do dia 12 de outubro, serão sempre soluções de mitigação frágil.
Uhum. Então,
agora deixe-me só sublinhar aqui um outro aspecto, que também é revelador do modus operandi do Executivo Socialista. Eu não percebo, sinceramente não percebo, em pleno século XXI, depois da autorizada o licenciamento e da empresa entrar em funcionamento, com a criação de uma comissão de moradores, que é pública e notória a sua atividade e a sua visibilidade, e a Câmara, de um modo fechado, autista a esta realidade, não convida elementos da comissão de moradores por si designados para integrar um grupo de trabalho que possa encontrar a solução. É mais uma vez a Câmara, o Executivo Socialista, a dizer-nos que a Câmara é que sabe tudo. Infelizmente,
e agora
a realidade
que o novo PDM
mostra-nos o contrário.
E agora, portanto, o PDM a prever mais urbanização industrial para aquela zona, isto é possível parar, reverter? O que é que acha?
O PDM é um instrumento de gestão territorial fundamental, mas nós sabemos qual é que tem sido a utilização argumentativa do PDM pelo Executivo Socialista ao longo dos anos, ultrapassado o período que teve impactos, obviamente, decorrente da possível vinda do aeroporto para Bota. Ultrapassado este período, o PDM tem sido justificado.
Mas para aquela zona em questão?
Ouça, não é possível aumentar a violência.
Vai tentar reverter se for eleito?
Eu vou promover, isto que fique muito claro. Ainda hoje passei por lá para vir para aqui. E entrei por dentro mesmo.
Sim.
É uma zona que precisa de requalificação. E há responsabilidades das empresas, há responsabilidades diferentes. Há problemas que trazem um impacto de estacionamento brutal. Há empresas de pesados que têm um impacto no solo. Nós temos ali problemas, sem passeios, sem valas, os carros amontoados. Não existe uma zona industrial em Alenquer, é bom que isto fique dito. Eu já disse noutro local.
Mas relativamente a reverter esta possibilidade.
20 tendas na Serra do Monte Junto não criam um parque de campismo no Monte Junto. Continuam a ser 20 tendas. E o que nós temos ali na zona do Carregado, de facto, é um aglomerado elevado de empresas que não transformam o espaço num parque industrial. Agora, as empresas estão lá. Sabemos que existiriam custos incomportáveis para o município para reverter esta situação.
Eu estou a dizer aquele por espaço que está em frente, que ainda não tem empresas, mas que poderá vir a ter, mas que está previsto no PDM para ter empresas.
Sendo eleito, eu não vou agravar nenhum dos problemas que lá estão. Podia, mas também por uma questão de respeito pelas empresas, podia até falar-lhe de empresas que neste momento se estão a estabelecer. Ainda não estão em funcionamento, em pleno funcionamento. Estão apenas em construção e eu já discordo da sua localização. Porque sabemos que a localização da empresa irá implicar um aumento do tráfego automóvel.
Está a falar o quê? De Mercadona?
Não vou, peço desculpa.
Não vai dizer.
Não vou dizer, por uma questão de respeito.
Temos a oportunidade de dizer
questão,
aqui, não é?
Por uma questão de respeito.
Estamos a ouvir as suas ideias, não é?
Percorrendo o eixo Alenquer Carregado é muito,
muito
fácil de identificar.
Queria também lhe perguntar sobre a saúde, como é que também vê esta realidade, tendo em conta a falta de médicos de família no concelho. Temos casos de outros municípios onde os municípios fazem protocolos no sentido de lhes dar uma compensação salarial que possa atraí-los para o concelho. Contudo, o município de Alenquer nunca o fez, no seu entender está a fazer bem ou, no seu caso, até equacionaria isso ou, eventualmente, outras medidas para trazer mais médicos para o concelho?
A construção da unidade local em Olhalvo e ainda em construção unidade local de saúde na Brigada, que ainda não está concluída, são demonstrativos de um caminho que é preciso continuar. Eu nunca me ouvirá defender uma política de terra queimada. O facto das boas ideias não terem sido executadas por mim terem partido dos meus adversários, nunca me ouvirá dizer mal delas se considerarmos que são boas. E, portanto, serão para continuar. Está mais ou menos demonstrado, e os nossos estudos do Grupo de Saúde, que está a preparar o programa eleitoral, o nosso programa eleitoral aponta nesse sentido, que os incentivos económicos não são suficientes.
Nunca são.
Nunca são suficientes. Há questões relacionadas com a habitação. Interessa mais aos jovens médicos perceber se trabalhar ali lhes permite estabelecer a família e, portanto, interessa perceber se existem creches, se existem escolas, como é a mobilidade. Ou seja, a coisa é mais complexa. Mas isto é um problema de médio prazo, que obviamente está a ser observado neste momento pelo grupo de trabalho que criámos, o grupo de trabalho da saúde, para o programa eleitoral, iremos fazê-lo. E, portanto, ter uma política que facilite ou permita a atração de médicos, e não só de médicos, de enfermeiros e técnicos auxiliares, para o nosso concelho é fundamental.
Mas,
no entanto, isto é uma política de médio prazo.
Mas vai
desculpe,
atrair como? Eu posso assim, no curto prazo,
eu
não consegue?
Posso anunciar aqui, em primeira mão, que iremos criar uma unidade móvel de saúde. Pelo menos uma unidade móvel de saúde.
Com um médico?
Com um médico e um enfermeiro. Que irá, enfim, dentro da periodicidade, enfim, quinzenalmente, mensalmente, que se possa deslocar às populações com maior dificuldade de mobilidade. Portanto, estamos a falar de uma população mais envelhecida, essencialmente, e que possa levar cuidados básicos de prestação e diagnóstico às pessoas, evitando a sua deslocação. Isto é experimentado, já foi experimentado noutros municípios com sucesso. Curiosamente, a maioria destes municípios bem mais longe de Lisboa, isto faz lembrar, são soluções essencialmente adotadas no interior. É estranho, não é?
Estamos só é uma ideia,
a 35
não é?
Quilómetros.
É uma ideia.
É uma medida que
muito
iremos,
bem,
pelo
bem.
Menos uma unidade móvel.
Sim. Certo. Perguntava-lhe agora também sobre as preocupações que tem com a imigração e, no fundo, estes fenómenos de sobrelotação também muito ali no Carregado. O Sr. Presidente da Junta até nos falou que, possivelmente, neste momento haverão haverá 22 mil habitantes no carregado, quando os censos de 2021 indicavam 14 mil. Como é que também vê esta realidade e a falta de habitação, sobretudo?
Muito obrigado pela sua pergunta. Nunca me ouvirão entrar em demagogia, mas também num modo muito pragmático. Temos que pôr cobro à forma como algumas autorizações de residência são concedidas pela Junta de Freguesia do Carregado.
Acha que o atual Executivo não tem tido cuidado na fiscalização?
Eu acho que o atual Executivo tem feito uma leitura muito branda do regime legal.
Também não sabemos depois se há a tua inconformidade, não é?
E porquê é que eu estou a dizer isto? Nós temos já neste momento juntas de freguesia em Lisboa, Santa Maria Maior, conhecemos-lo pela emissão em massa e com muita facilidade de certificados de residência, e temos outras câmaras em Lisboa, outras juntas de freguesia em Lisboa, como é o caso de Arroios, onde isso não está a acontecer.
Uhum.
Porque nós temos, exatamente, por exemplo, a presença das mesmas testemunhas estrangeiras.
Sim.
Em vários certificados. Isto não pode ser. Isto é brincar, desculpe. É brincar com os carregadenses, é brincar com os alenquerenses e é brincar com os cidadãos. Agora, se os certificados estão emitidos, se as pessoas. Portanto, repare, estou a falar de duas dimensões.
Certo.
Travar a entrada. Eu, enfim, utilizei esta expressão no passado. Fechar o bar aberto no carregado. Isso tem que acontecer. Não pode ser assim. Depois, em paralelo. Temos comunidades estrangeiras que podem ser uma fonte de problemas ou uma fonte de oportunidades. Eu considero que podem ser uma fonte de oportunidades. Eu acho que é de uma riqueza enorme termos tantas comunidades diversificadas,
uhum,
com as suas culturas, gastronomia
e
música.
E onde é que se enquadra este aqui?
Por exemplo, enfim, falando com o nosso candidato à Junta de Freguesia do Carregado, a União de Freguesias do Carregado e Cada Faz, o Marco Coelho, já falámos sobre isso. Para nós é muito claro que tem que ser criada uma festa que envolva, de um modo ativo...
De integração, exatamente.
Estas
e a habitação? Onde é que fica isto
principalmente
tudo?
Principalmente aos jovens.
Onde é que fica isto tudo? A habitação, a carência de habitação, e de que forma é que a Câmara também pode colaborar nisto ou ajudar?
Claro. Nós sabemos que o PRR foi subaproveitado aqui pelo Conselho. E sabemos que houve concelhos que fizeram um elevado aproveitamento dessa oportunidade. Mais uma vez, Alenquer passou ao lado. Aqui queria aproveitar para também anunciar publicamente o seguinte. Uma das primeiras coisas que farei, o modelo jurídico está a ser pensado, porque há limitações legais, criar um gabinete em permanente ligação comigo, com a única missão de captação de investimentos de fundos comunitários para o nosso concelho. Sejam eles na área da reabilitação.
E acha que isso já não existe na Câmara?
Seja.
Ou está mal coordenado, ou não faz nada?
Eu vou lhe dizer assim, não existe. Não existe. O resultado está à vista, não é? Se temos um aproveitamento que temos, um hiper subaproveitamento dos fundos comunitários,
portanto,
eu tenho que lhe dizer que
ele não
existe.
Mas pretende aproveitar os fundos comunitários para fazer mais habitação social, é isso?
Entre outras coisas, algumas das medidas que eu já anunciei, as piscinas naturais em Alenquer, a requalificação...
Piscinas naturais onde?
Na zona das águas, onde elas existiam no tempo do meu pai. Onde está o restaurante de Valadares, não conhece, mas eram os chamados banhos velhos, eu já não conheci.
Uhum.
Vinham pessoas de fora, por questões termais, terapêuticas, utilizar aquelas águas.
Mas na habitação?
Na habitação e no carregado. E, portanto, dizer-lhe que, obviamente, que iremos esgotar todas as possibilidades de atração de comparticipação comunitária em todas as nossas medidas. Isso para mim parece, enfim, elementar.
Exatamente,
e
na habitação
irracional.
Social íamos
na
lá.
Na habitação social, bom, vamos lá.
É de recordar que em novembro de 2024 a Câmara celebrou um acordo com o Iru no âmbito do programa de primeiro direito, destinando-se à aquisição de imóveis para alojar 21 agregados familiares. Penso que não terá havido muitos desenvolvimentos. Na sua opinião, não sei se quer fazer alguma apreciação do que já foi concretizado ou se tem outro tipo de objetivos.
Eu tenho outro tipo de objetivos, mas também através do Estado, como é o caso desse, do Estado Central, neste caso através do IRU, obviamente que essas políticas são sempre uma oportunidade, mas também com privados. Nós sabemos que há aqui um déficit de habitação pública, mas em Alenquer sempre houve, vamos também ser claros. Foi um problema que nunca foi ultrapassado pelos sucessivos executivos socialistas. Mas também hoje é possível, com parcerias público-privadas, salvaguardar as duas partes, o investimento privado e o objetivo, o cumprimento na construção da habitação. Agora, isto tem que ser feito de forma célere.
Como é que seria essa parceria público-privada? É junto dos construtores reservar algumas habitações para a habitação social de um determinado edifício?
Por exemplo.
Acha que é por aí o caminho?
Não há, se me permite, hoje, aliás, em nenhuma área, creio, que há soluções únicas.
Certo.
A não ser a vacina contra o problema X. Aí pode ser só essa vacina, não é? Agora, eu não acredito em soluções únicas. Também, e é outra coisa que me espanta no executivo socialista, confesso-lhe, que é a incapacidade de ir ver outras boas experiências, boas práticas de outros municípios com, enfim, idênticos ao nosso do ponto de vista habitacional. Temos boas experiências, felizmente, boas práticas de vários municípios em matéria de habitação como resposta a este problema. Por que não ir bater à porta? Falou-me do problema da imigração. Tive a oportunidade de abordar o atual Presidente da Câmara do Fundão, que está de saída, que presida um município que foi premiado internacionalmente,
certo,
nas boas práticas em matéria de habitação.
Exato.
Iremos falar com o Fundão, qualquer que seja o executivo que saia do dia 12 de outubro, no sentido de nos transmitir aquilo que fizeram, como é que fizeram, perceber em que medida a totalidade ou parte das medidas implementadas.
Vamos passar para o tema das águas, que é muito importante também.
Com certeza.
Esse também é muito importante, mas já ficamos com uma ideia.
Claro.
No que diz respeito à concessão das águas, o município subscreveu um documento no caminho da remunicipalização, também a necessidade de um plano de investimentos através de um estudo aprofundado sobre as medidas necessárias para alcançar a redução tarifária naquilo que ainda sobra da concessão que termina em 2033. Se for eleito Presidente da Câmara, vai continuar a subscrever este documento ou vai tentar perceber se porventura valerá a pena continuar com um privado a gerir a água em Alenquer, seja esta empresa a Aquapor ou seja outra no futuro lançando uma nova concessão? Qual é que é a sua opinião sobre este tema?
Muito bem. O que sabemos é que existe um contrato e sabemos que esse contrato foi objeto de adendas e sabemos que esse contrato é altamente prejudicial para os alenquerenses, para o nosso concelho. Aqui, depois daquela tentativa do Partido Socialista através da adenda, ter-lhe permitido, através da adenda, o grupo da Assembleia Municipal, onde está o atual candidato à Câmara,
João Nicolau,
ter encontrado aí uma manobra de descolagem relativamente à tragédia do contrato.
Fez aproveitamento político, na sua opinião?
A adenda é uma manobra que permitiu ao João Nicolau descolar do Executivo relativamente àquilo que é a tragédia do contrato.
Ainda ontem a CDU dizia aqui, o candidato Ernesto Ferreira, que com esta atitude João Nicolau ainda piorou ainda mais aquilo que era a proposta inicial. Não sei se também tem a mesma ideia.
Eu prefiro agora não... Ou seja, se me permitir, este é o quadro geral em que nos movemos. Interessa perceber a responsabilidade dos diversos partidos. A CDU... quero aqui deixar isto também claro. A CDU será sempre, se eu for eleito Presidente da Câmara, a CDU será sempre um parceiro privilegiado.
Então, se não tiver a maioria, vai procurar uma parceria com o Ernesto Ferreira?
Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que a CDU será sempre um parceiro na resolução do problema do contrato das águas. E isto porquê? A CDU tem uma legitimidade acrescida na discussão deste problema. A forma clara e combativa, como ao longo destes anos, sempre, através do Ernesto Ferreira, através do Miguel Carretas, sempre apresentou a questão no Executivo, merecem e justificam que seja envolvida numa solução.
Então
minha primeira decisão é imediatamente uma auditoria jurídica ao contrato e às adendas.
onde todos os cenários são possíveis.
Mas tivemos um estudioso de topo envolvido nesta renegociação do contrato. Auditorias não têm faltado. Portanto, a Câmara tem uma assessoria muito cara. Portanto, vai ainda gastar mais dinheiro.
Depende, sabe? Porque se a solução permitir...
O aumento foi de 6%, para muita gente será um valor muito alto, mas para outras até se consideram que não foi assim uma coisa muito elevada.
Leu esse estudo, Silvia?
Eu estou em conhecimento daquilo que está lá, das principais conclusões, sim.
Esse é que é o drama, sabe? Esse é que é o drama.
Então, mas do que é que desconfia o Francisco Guerra?
É que a Silvia só leu as conclusões. Não, aquilo que eu sou...
Não sou, não,
eu
conclusões.
Sou advogado, eu também faço, também fiz pareceres toda a minha vida, enquanto existia a advocacia, sempre tive que o fazer. E esse estudo é muito bom, exceto nas conclusões.
Então, para si, não foi bom conseguir-se um acordo de 6% quando estava em causa aumentos de 50%?
O resultado... Desse estudo, as conclusões ficam aquém daquilo que tudo o que é dito antes no parecer indicia. Estou a fazer-me entender.
Parece... É tudo alvo de negociação. A Câmara, se calhar, não conseguia ter tudo, não é? Não conseguia ganhar em todas as frentes.
Eu há uma coisa que sei e não tenho absolutamente dúvida nenhuma. O contrato impõe ao concessionário um conjunto de obrigações. E eu estou plenamente convencido da leitura e da investigação, do estudo que já fiz sobre o dossiê, que se a Câmara Municipal de Alenquer tivesse atuado prontamente em cada momento que o concessionário não está a cumprir o contrato, eu estou convencido... O contrato, como sabe, é sinalagmático.
O que é que a empresa não cumpriu no contrato?
Falhas na substituição de canalizações, etc. Quer dizer, nós... Mas isso é... Agora, repare, se isto não é...
Mas o plano de investimentos que estava previsto já foi cumprido pela empresa no que diz respeito ao orçamento que estava... Orçamento. Portanto, aos valores que estavam no contrato.
Vamos ver, pois, se a questão era financeira, se era uma obrigação de resultados. Vamos ver. Isso fará tudo parte da auditoria jurídica.
Mas ainda não me disse, se for Presidente de Câmara, vai caminhar em que sentido?
Em resultado Em resultado dessa auditoria jurídica, eu irei ficar a perceber quais são as soluções possíveis onde eu posso atuar. Agora, há uma coisa que fique clara. A minha relação, a relação da Câmara Municipal de Alenquer com a empresa Águas de Alenquer, irá mudar no dia em que eu... Porque a fiscalização ou o efetivo cumprimento do contrato com as obrigações que o concessionário tem, irão ser exigidas, e não são.
Mas neste momento a Câmara, portanto, exige-se que as condutas de calcário sejam rapidamente substituídas, já há muito tempo, com a questão da acumulação do calcário e das roturas. Portanto, esta obra alguém tem que fazer, nem que seja a Câmara. Porque se a empresa diz que já cumpriu o plano de investimentos e nem sequer está previsto neste novo contrato questão da substituição de condutas...
Pergunta, se me permite, a sua pergunta tem a resposta. Porque a Silvia diz... A empresa diz que já cumpriu.
E já cumpriu. Isso nunca foi desmentido pela Câmara, nem pelo...
Pois, mas é que não me leva mal, mas foi a Câmara que nos trouxe até aqui. Portanto,
é o que está escrito em 2003, não é?
O meu grau de confiança no Executivo nesta matéria é muito reduzido. Isto não tem a ver com a estima pessoal que eu tenho pelas pessoas. Mas do ponto de vista da gestão da água, a confiança, a nossa confiança, a confiança dos cidadãos de Alenquer, do Conselho de Alenquer, no Executivo tem que ser relativo.
O que está mal é precisamente as contas que a Câmara fez no início e que o plano de investimentos deveria ser muito maior, não é? Para 30 anos?
Eu também me parece. Esse é um problema que me parece à cabeça, mas é um pecado que vamos... Enfim, também há questões que eu não queria, por uma questão de educação.
Sim.
E civismo, não quero levantar nem falsos testemunhos, nem...
Mas é contra o Pedro Salgado? Contra este Executivo?
Contra o Executivo, obviamente, que... Vamos lá ver. Se nós estamos a pagar uma água com uma tarifa altíssima, e muitos dos problemas de investimento que nos tinham sido anunciados quando foi celebrado o contrato, que iam começar a ser resolvidos pelo concedente.
Que não foram, exato. Repara, obras até certo ponto, não é?
Agora, se houve uma subavaliação, isto é, se foi imposto um valor ao concessionário que era muito abaixo da necessidade...
Exato, é o que está em causa, não é?
É isso que eu quero que alguém me diga. E porquê? Enfim, há responsabilidade.
Foi uma subavaliação por parte do município à época.
Incompetência. Mas é que são incompetências a mais em diversos domínios ao mesmo tempo.
Muito bem, falou na auditoria, depois provavelmente vai avaliar, não é? Eu gostava também de lhe perguntar, até porque esta Câmara tem sido muito focada por falta de transparência municipal, quer na sua relação com os munícipes, quer na relação com os vereadores da oposição, de que forma é que vai fazer diferente?
Eu quero ter uma relação transparente com os meus munícipes. Irei fazê-lo. Iremos ter reuniões de Câmara descentralizadas, uhum, por todas as freguesias do concelho. Nós não temos medo de falar com as pessoas. Uhum. Aliás, tem sido, se me permite esta partilha pessoal, tem sido muito agradável regressar às freguesias do concelho, como tenho feito nos últimos meses, e reencontrar amigos que não vi há muito tempo. Nós não temos medo de olhar as pessoas nos olhos e de enfrentar os seus problemas. Iremos garantir a possibilidade de um acompanhamento de todas as medidas ou das chamadas promessas eleitorais. Todos os compromissos que eu assumi publicamente com os alenquerenses, parque urbano do Carregado com pavilhão desportivo que sirva o desporto escolar, área de cultura, possibilidade eventual de construção de piscinas municipais nesse mesmo parque urbano, esta medida, a questão, a outra medida que apresentámos de a requalificação do Parque das Águas e a construção das piscinas municipais, das piscinas naturais, que permitam reter a água quando vem da nascente antes de entrar no rio. É só disso que estamos a falar, porque há ali nascentes naturais que foram objeto de captação de água pela EPAL durante muitos anos. A EPAL apenas tem neste momento dois furos a captar água e, portanto, há muita água que é libertada das nascentes para o rio sem qualquer aproveitamento, nem lúdico, nem paisagístico.
Muito bem.
A água é encanada para o rio, repare. Agora dizia-lhe, todas estas medidas, eu tenciono disponibilizá-las de forma transparente a todos os munícipes, para que possam ir acompanhando o seu desenvolvimento e a sua execução. Em segundo lugar, dizer uma coisa.
Temos mesmo que acabar, concretize, por favor.
Desculpe, porque é uma questão que não foi recordada e é importante que seja feito. Há um problema de organização na Câmara. A orgânica da Câmara vai ter que ser alterada.
Sim, isso há muito tempo que se fala.
Não numa lógica de criação de lugares, jobs for the boys.
Nem despedimentos. Bem, também na função pública é diferente, é difícil.
Não, eu aí confesso-lhe que eu acho que se houver uma mudança eleitoral como aquela que se anuncia e com a minha eleição para Presidente da Câmara, eu estou convencido que teremos só com a substituição, enfim, dos principais responsáveis do Executivo, irá implicar uma reorganização de trabalho.
Muito bem.
Uma motivação e envolvimento dos trabalhadores, uma resolução atempada dos diversos processos junto à Câmara,
que
são um calvário, e isso irá ser feito por mim, como equipa, ninguém trabalha sozinho.
Muito bem, temos mesmo
desde
que acabar.
Dia,
Francisco Guerra, muito obrigada por ter estado hoje aqui então neste ciclo de entrevistas, e amanhã recebemos o último candidato à Câmara de Alenquer, João Nicolau, pelo Partido Socialista, às 11 horas, e também amanhã mesmo começamos também com as entrevistas aos candidatos à Câmara de Vila Franca de Xira. Tome nota, às 8 horas teremos aqui Daniel Ferreira, do Partido Livre. É tudo, bom dia.
Posso roubar um tomate, Xerri?
Provavelmente uma batata. Doce.
Prefiro uma cenoura, baby.
O Intermarché de Aveiras de Cima é o lugar onde encontra tudo.
Juntos, vivemos felizes para sempre. Intermarché. Viver bem ao melhor preço.